gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro Braulio Calvalso Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Bom estar aqui com você, com os nossos ouvintes, notadamente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre o patrimônio imaterial gastronômico de diversos países do mundo, de uma forma, digamos, saborosa. É o único programa que realmente é gostoso, né, Rosana? É o nosso.
Obrigada.
Rosana, o que temos hoje para os nossos ouvintes?
Nesta edição do programa, vamos falar sobre alguns lanches para comer na ceia e que nos ajudam a dormir melhor. O primeiro é o leite com mel. Pesquisa revela que a temperatura morna do leite é reconfortante, ajudando o corpo a relaxar. Além disso, o alimento é fonte de tributofano, o aminoácido precursor de serotonina, que é o hormônio responsável por baixar os níveis de estresse em nosso corpo, preparando-o para o sono. Um copo de leite desnatado adoçado com uma colher de sopa de mel tem em média 150 calorias.
Então quer dizer que o leite morno é bom para deixar a gente aqui mais feliz, produzir serotonina, né?
Uhum.
Mais tranquilo, mais relaxado, né?
Uhum.
Iogurte com aveia. Além de ser uma rica fonte de proteínas, cálcio, fibras e vitaminas do complexo B, que promovem um bom trânsito intestinal, ajudam também na saciedade, né? Provocar a sensação de saciedade, melhorando também os níveis de colesterol bom. A combinação de iogurte com aveia segue a mesma lógica do leite com mel. Enquanto o primeiro é rica fonte de triptofano, o segundo é um carboidrato que vai ajudar na sua absorção. Essa é uma combinação leve e nutritiva que fornece uma sensação de bem-estar. Um copo de 140 gramas de iogurte light, sem açúcar, acompanhado de 3 colheres das de sopa de aveia, tem aproximadamente 220 calorias.
Frutas secas. Para aqueles que não resistem a comer alguma coisa doce antes de dormir, as frutas secas podem ser a melhor opção. Por serem desidratadas, elas possuem uma alta concentração de açúcar e fibras, que é justamente o que ajuda o corpo a relaxar e estimula o sono. No entanto, é preciso ficar atento às quantidades para não exagerar nas calorias. Enquanto 100 gramas de damasco fresco, por exemplo, tem apenas 54 calorias. 100 gramas de damasco seco tem, em média, 130 calorias.
Nozes e castanhas. As nozes e castanhas possuem gordura monoinsaturada, selênio e proteínas. E aí eu me lembro de uma mistura, Rosana, que é vendida, eu acho que é vendida aqui também na China, que é chamada de granola. É uma mistura de grãos, né? Tem uva passa, tem aveia, tem uma série de coisas. É muito gostosa para você bater no liquidificador com leite, é muito bom. Excelente opção para alimentar de maneira leve e saudável. Bom, as castanhas e nozes equilibram os tipos de gordura que dão saúde ao coração e melhoram os níveis sanguíneos de colesterol. As oleaginosas também são ricas fontes de triptofano, por isso a recomendação de ingeri-las na ceia. Então, uma porção de 3 nozes tem 80 calorias, enquanto 3 castanhas do Pará possuem 60 calorias. Coisa boa, hein?
A banana é uma fonte riquíssima de tributofano e os carboidratos presentes na fruta, por si só, ajudam na absorção de aminoácidos e na produção de serotonina. Ela também é rica em potássio, vitaminas do complexo B e pectina, que ajudam no controle da pressão arterial, regulam o intestino e diminuem o colesterol alto. Por ser fácil de digestão, a fruta é uma boa pedida para a ceia e uma unidade média tem cerca de 90 calorias.
É isso aí. Tem também outra opção que é a semente de gergelim. E eu já vi as pessoas usarem aqui na China muito óleo de gergelim. No Brasil, a gente também tem óleo de gergelim. Fonte de triptofano, as sementes de gergelim podem ser consumidas acompanhando uma sopa ou, então, acrescentadas ao iogurte. Ela acrescenta proteínas e gordura mono e poliinsaturada na dieta, blindando o coração contra doenças.
Os derivados da soja. A soja é uma das maiores fontes de triptofano que podemos encontrar na dieta. Ela também é rica em proteínas, cálcio e fibras, além de ajudar na redução do colesterol alto. Você pode ingerir a soja em formato de grão torrado, leite ou mesmo em paté, acompanhando uma torrada que seria a fonte de carboidrato, ajudando na absorção do triptofano. Além disso, quem sofre de gases quando toma leite pode ingerir a soja sem medo.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Neste bloco do programa, vamos falar sobre os benefícios do iogurte para a saúde. Pesquisadores apontam que o iogurte pode ajudar na prevenção de doenças coronárias, câncer de intestino, além de diminuir os níveis de colesterol ruim e a prisão de ventre.
Ajuda na produção de anticorpos, hormônios e enzimas importante para o metabolismo, contribuindo para reforçar o sistema imunológico e retardar o envelhecimento. Quase todos os iogurtes possuem bactérias probióticas que melhoram o funcionamento do nosso intestino. Além de manter os componentes nutricionais do leite, os iogurtes também são aceitos por pessoas com intolerância à lactose, pois no processo de fermentação, a lactose presente no leite é reduzida em cerca de 30 a 40%.
A vitamina A presente no iogurte melhora a saúde da pele, da visão, das unhas e dos cabelos. As vitaminas do complexo B proporcionam energia e oxigenam as células, além de elevarem a capacidade do corpo se proteger contra radiações. A bebida também contribui para o fortalecimento dos ossos e do sistema nervoso.
Olha só, já pensou, hein? Quer dizer que se uma pessoa tomar muito iogurte, ela fica mais protegida contra a radiação? Mas é a radiação do sol, né? Não é a radiação nuclear. Não dá para ir lá para Fukushima tomando muito iogurte, não, né? Ah, então tá bom. Apesar de ser muito nutritivo e benéfico para o corpo humano, também é preciso prestar atenção para não errar ao consumir iogurte. Matar a fome com iogurte não é uma boa ideia. O cálcio contido no iogurte é de fácil absorção, porém, é melhor consumi-lo entre 30 minutos e 2 horas após a refeição. E para os especialistas, quando o iogurte é consumido à noite, poderá trazer maiores benefícios, pois no período entre meia-noite e a madrugada, o corpo humano carece de mais cálcio e possui poucos fatores que atrapalham a absorção do nutriente.
No entanto, o iogurte não é indicado para todo mundo. Quem está com diarreia ou doença intestinal precisa ter prudência ao beber iogurte. As crianças com idade inferior a 1 ano não devem consumi-lo.
Bom, as seguintes pessoas devem beber mais iogurte. Por exemplo, quem consome bebida alcoólica frequentemente, fumantes, os que trabalham com computador, quem sofre de prisão de ventre, osteoporose, portadores de doenças cardiovasculares. Mas qual a quantidade ideal de iogurte para ser consumida por dia? Bom, os nutricionistas em geral sugerem um copo pela manhã e outro à noite. Para uma pessoa saudável, o consumo diário de 250 a 500 gramas é o ideal.
Como possui grande quantidade de bactérias do ácido láctico, quem tem a função de regular as funções intestinais e saciar a fome, o iogurte tem o efeito de ajudar na perda de peso. Porém, quem quer emagrecer não pode beber grande quantidade de iogurte, pois ele contém mais calorias que o próprio leite, e beber muito pode provocar aumento de peso.
Bom, a bebida pode ser ainda mais nutritiva se misturada a frutas, mel e cereais. No café da manhã, o ideal é o iogurte ser sempre acompanhado de pão, pão recheado ou outras comidas feitas de farinha e amido. Porém, é preciso evitar o consumo com salsicha ou bacon. Oh, meu Deus do céu! Além de serem muito oleosas, essas carnes processadas levam nitrito, que junto com a amina contida no iogurte, pode ser transformado em nitrosamina. Viu? As nitrosaminas são responsáveis por um alto índice de câncer.
Finalmente, é interessante também seguir algumas outras dicas. Beba o iogurte em pequenas doses, mas em repetidas vezes, para dar melhor efeito e evitar o desconforto estomacal e intestinal. Depois de beber o iogurte, escove seus dentes para evitar que as bactérias e os componentes ácido contido nele danifiquem seus dentes.
Danifiquem? Não, é danifiquem.
Ah, sim. Danifiquem seus dentes. Neste do bloco do programa, vamos aprender uma receita deliciosa. É o caldo de abobrinha com carne de caranguejo. Então, vamos conhecer primeiro os ingredientes necessários para o prato. Não se esqueça de anotar.
Os ingredientes são 1 pedaço de abobrinha, cerca de 400 gramas, 100 gramas de carne de pernas de caranguejo, 1 alho poró, 1 pequeno pedaço de gengibre, amido úmido, 1 colher de sopa de vinho de cozinha, 3 xícaras de água, óleo e sal a gosto. Vamos repetir para confirmar? 1 pedaço de abobrinha, 100 gramas de carne de pernas de caranguejo, alho poró, gengibre, amido, que pode ser aquele produto conhecido como maisena, né? 1 colher de sopa de vinho de cozinha, 3 xícaras de água, óleo e sal a gosto.
A seguir, vamos ao preparo da receita. Primeiro, limpe a abobrinha e descasque-a. Em seguida, tire as sementes da balba e corte a abobrinha em cubinhos com o comprimento de 3 cm e uma espessura de cerca de 0,5 cm.
Isso, tire as sementes da polpa. As sementes também podem ser secas, né? Desidratadas. E depois se faz uma farofa com elas, muito nutritiva. Descasque e pique o gengibre. Lave o alho poró e corte-o em pedaços finos. Numa frigideira com um pouco de água, coloque os cubinhos de abobrinha e gengibre picados e aqueça em fogo alto. Quando a água estiver fervendo, deixe cozinhar por mais 10 minutos, até que a abobrinha fique macia e transparente. Importante, Rosana, muito importante. A abobrinha não pode ficar muito mole. Estraga a textura do alimento. É melhor que ela fique um pouquinho mais dura, porque aí dá para você ir lá e colocar um pouquinho mais no fogo. Mas se deixar ela amolecer muito, ela desmancha, estraga qualquer prato. Fica muito ruim de comer, né?
Com a mão, desfie a carne de perna do caranguejo em filamentos e junte-os na frigideira. Adicione sal, vinho de cozinha e amido úmido e ferva-os em fogo alto. Depois, mude para fogo brando e cozinhe por mais de 2 minutos.
Olha, esse amido úmido é a mistura que é de um pozinho branco, né, extraído do milho, né, que a gente chama de maisena, mas é o amido de milho, né? E acrescido de água, né? Isso, amido úmido. Para terminar, acrescente os gengibres ou o gengibre picado e mexa bem. Pouco depois, o caldo de abobrinha com carne de caranguejo estará pronto e é só levar à mesa. Considerando que o gengibre também, né, é um antigripal excelente.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Tchau e muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva. Obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais receitas deliciosas chinesas e mundiais. Não perca!
Até a próxima. Tchau, tchau.
Abraços a todos. 再见.